Olá para vocês que nos acompanham pela rádio ou pela TV Assembleia. Este é o nosso novo programa da Rádio Assembleia que está começando. Todos os dias ainda uma entrevista de destaque. Conversa boa em nossos estúdios para trazer ainda mais informações e curiosidades a todos vocês. Eu sou Odilon Araújo.
E eu sou Cláudia Ribeiro. Então vamos aos destaques desta sexta-feira. Na entrevista desta sexta, o assunto tem a ver com a sua beleza e com a sua saúde também.
Sexta é dia do nosso quadro Parlamentês.
E você confere ainda a agenda da Assembleia Legislativa para a semana que vem. Vamos destacar a nossa Casa de Leis de Portas Abertas, que desde 2015 já recebeu milhares de visitantes, que aqui tem a oportunidade de aprender muito sobre história e sobre o funcionamento do Poder Legislativo.
Fiquem ligados que o nosso programa da Rádio Assembleia já está no ar. Hoje o tema da nossa entrevista tem a ver com a preparação para o verão. Tem um pouquinho, né? Porque vale para o ano inteiro esse cuidado com o corpo. Geralmente em agosto, setembro, o pessoal, claro, preocupado com o verão, começa a frequentar as academias, a fazer mais dietas, justamente para eliminar as gordurinhas extras acumuladas aí no inverno, né? Pensando em estar com o corpo em forma para o biquíni e para a sunga.
No caso dos homens, verão, né? E você sabia que além desses métodos muito eficazes, se forem seguidos à risca, né? Existem técnicas que são não invasivas, as chamadas lipoaspiração sem cortes, né? E que prometem funcionar para reduzir. Por isso que a gente conversa com a Ticiane Araújo Malma, né? Que é fisioterapeuta dermatofuncional e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, a ABRAFIDEF. Sobre essas chamadas, como eu já disse, lipoaspiração sem cortes. Seja bem-vinda, Ticiane.
Muito bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia a todos.
Então, você poderia explicar para a gente quais são as melhores técnicas?
Cada técnica depende do que o paciente precisa,
né? O pessoal quer acabar com a gordura, né?
Querem acabar com a gordura e num tempo recorde. Então, hoje a gente tem tecnologia a nosso favor. É claro que a gente precisa manter a atividade física e uma alimentação durante todo o processo de tratamento, durante todo o ano, para a gente ter um corpo perfeito ali no verão. Hoje nós temos técnicas não invasivas que muitos pacientes são elegíveis a fazer esse tipo de tratamento, tá? São técnicas que a gente consegue ter grandes resultados em um tempo quase recorde.
Por exemplo, né?
Por exemplo, hoje a grande pedida nas clínicas é a criolipólise, que é uma técnica não invasiva, onde a gente tem uma morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Essa morte celular faz com que a gente tenha uma diminuição de até 40%, 40% da gordura na região onde nós vamos fazer a técnica.
A criolipólise é gelo na gordura.
É gelo na gordura, mais ou menos isso. Então,
agora, eu só queria perguntar uma coisa, claro. Que você citou ali no início, que o pessoal quer um tempo recorde para perder essa gordura extra aí. O que seria considerado um tempo recorde aí para essas pessoas ansiosas em perder, em eliminar de uma vez o que tanto incomoda?
Então, na criolipólise, a gente pode dizer que após um mês a gente já consegue ter o resultado. Nenhuma técnica para redução de gordura, nem a lipoaspiração, nem qualquer outra, a gente consegue sair da maca do centro cirúrgico já magro. Isso não existe. Então, o paciente ele tem que estar muito ciente de que ele precisa, sim, de algum tempo para ter esse resultado. Tá.
Como é que... Pode perguntar.
Não, eu só ia completar que é esse tempo que vai determinar a nova estrutura que o corpo vai ganhar, né?
Isso,
sem
perfeito.
Aquela gordura excessiva lá, aquela gordura a mais que tanto incomodava, por exemplo.
Sim.
E como é que funciona aí a criolipólise, né? Já que você citou a criolipólise, né? Na prática.
Tá. A criolipólise, ela é considerada hoje uma das melhores técnicas para essa eliminação de gordura, sem que essa gordura volte, tá? Então, é uma técnica definitiva. A gente, na primeira sessão, já tem uma eliminação ali, como eu já tinha falado, de 40%. O paciente chega, eu faço a avaliação, vejo se é um paciente que tem indicação. Não pode ser um paciente obeso, um sobrepeso leve a gente já faz. Aquele que tem uma gordurinha localizada é o paciente que vai ter um super resultado. Então, no dia, a gente olha a pele, porque tem algumas contraindicações, que na avaliação eu já faço a exclusão de alguns pacientes. Por exemplo, gestação, paciente que está amamentando, paciente que tem algum problema de pele, urticária ao frio, que é que, quando tem alguma
tem alergia, né, ao frio.
Uhum. Gosto também de dar uma olhada em exames cardiovasculares, não que vá ter alteração, mas é um paciente que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado.
Cuidado diferente, né? Uhum. Como se dá essa aplicação? Como é que é? A pessoa passou por todos esses testes já feitos na clínica de vocês, marcou o horário lá que vai ser feita a chamada criolipólise. E aí, como é que é a aplicação? Como é que funciona? Quanto tempo vai ser? O que que acontece no local determinado lá para retirar essa gordura a mais?
Perfeito. Então, o paciente chega no consultório, a gente coloca primeiro uma manta anticongelante, isso é muito importante, isso que vai fazer com que eu não faça uma queimadura nesse paciente, é uma segurança. Então, são mantas que tem toda a certificação, tem Anvisa, tudo bem correto. Essa manta a gente coloca na região, antes disso eu faço toda a medida, faço o desenho dessa gordura que vai ser eliminada, eu desenho o meu paciente para que tenha um resultado harmônico com o corpo, depois eu coloco o equipamento, esse equipamento ele faz uma leve sucção e nele tem placas que fazem esse congelamento. O paciente fica 70 minutos com o equipamento parado no local.
Quer dizer, o equipamento faz um recorte do ponto exato que você quer eliminar.
Isso, é onde eu marquei, o equipamento ele faz exatamente onde eu marquei. Então, precisa ter essa noção de harmonia corporal para fazer o procedimento também.
Tá? Ou seja, não é qualquer pessoa, né? Tem que ser um profissional especializado.
Sim,
mesmo,
certeza,
né?
Tem que ser um profissional especializado, tem que ter máquinas especializadas. Não é qualquer máquina que se faz uma boa criolipólise com segurança. Então, a gente leva tudo isso muito à risca na Neoderma. Né?
Você falou que são 70 minutos de aplicação e a temperatura vai a quanto aí?
Ela vai a menos 8 graus, dependendo da região. Existem regiões onde eu não preciso chegar em menos 8 graus. Por exemplo, a papada. Hoje a gente tem ponteiras que se acoplam à papada, a essa gordurinha do sutiã, a gordurinha do joelho, que são gorduras muito difíceis de serem eliminadas na atividade física, numa alimentação saudável, sempre fica. Então, hoje a gente consegue, não precisa chegar a menos 8 graus, a gente chegando ali numa temperatura quase negativa, já tem bons resultados com segurança.
E quais são os efeitos? O que que acontece daí? O que que acontece com a gordura?
Então, imediatamente, a gente tem um aspecto que a gente chama de picolé. Então, quando eu tiro o equipamento, a gente vê esse aspecto vermelho e de picolé que fica nessa região.
Sim. O que que acontece com essa gordura?
Então, essa região, imediatamente eu faço uma massagem, onde eu vou fazer uma vascularização nesse local e eu consigo sentir pedrinhas de gelo mesmo, porque houve esse congelamento, tá? Essa gordura, após 40 minutos, ela começa a morrer, ela sofre uma apoptose, ela fica toda cristalizada, ela morre, tá? Então, no decorrer de 30 dias, a gente tem um processo inflamatório importante, onde a nossa célula de defesa do corpo fagocita esse material morto.
Expele,
exatamente.
Mas, né, como é que sai? Sai por... O próprio organismo que absorve e elimina.
Isso.
Você destaca também que é um tratamento que não tem invasão, né? Então, explica isso pra gente.
Então, o organismo, ele metaboliza essas células que foram mortas, tá? Não vai sair por via excretora, não vai sair por urina, não vai sair por fezes. É muito grande para sair, então é outra maneira de fazer essa eliminação. Então, ela é metabolizada. Parte metabolizada pelo fígado, parte ela é usada como energia. Então, é isso. Tá?
E não tem perigo nenhum, assim? Por exemplo, você falou de um processo inflamatório. Não tem perigo, isso, assim, de inflamar? Como que...
Não, porque é um processo local. É uma parte muito pequena do corpo. Não vai ser uma inflamação sistêmica. A gente não vai causar um processo inflamatório sistêmico no corpo. É local, tá? Inclusive, tem vários estudos que mostram que não tem aumento de gordura no fígado, não tem aumento de gordura no sistema cardiovascular, isso não acontece na criolipólise.
Uhum. E quais os lugares, assim, que o pessoal mais reclama?
De gordurinha, hoje, reclama muito dessa do sutiã, a própria gordura do abdômen, né, ela é
bem procurada.
Bem procurada, e por incrível que pareça, a papada hoje está sendo... uma procura muito grande, os pacientes querem
sucesso
mudar.
Sucesso para o trabalho de vocês.
Ainda mais aqui na região sul, que não é o ano inteiro que se mostra o corpo, então as pessoas se preocupam muito com a face. Então,
sim,
eu vejo que o ano inteiro eles procuram, ai, essa minha gordurinha me incomoda. Agora, quando chega a primavera, aí é corpo, aí começa mais essa parte corporal.
E quem são? Mais homens, mais mulheres?
No geral, mais para tratamento de gordura, mais mulheres. Mas, ultimamente, a procura pelo público masculino vem aumentando cada vez mais. Os homens estão ficando cada vez mais vaidosos e é bem legal. E eles respondem muito mais rápido que mulheres.
Existe uma explicação por essa mudança de comportamento aí? Que análise vocês fazem, assim, de vocês que atendem lá, por exemplo, que vem essa mudança na procura dos homens mais do que era antes?
Eu exemplo? Acho que hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles estão com um empoderamento muito parecido, né? A mulher, ela conseguiu chegar no empoderamento tão parecido quanto o homem, e o homem se vê muito parecido também com o que a mulher faz hoje. Não tem muito essa diferença, ai, sou... É, homem não vai fazer isso, mulher não vai fazer aquilo. Então, hoje está muito, muito igual, assim, por essa... Esse novo século, né?
E você falou que o resultado nos homens é melhor do
é
que
melhor.
Nas mulheres?
O metabolismo do homem, ele é mais acelerado. A gente nem não tem tantos problemas com o homem. Você faz o tratamento, você vê um resultado muito mais rápido.
Agora, por exemplo, uma paciente clássica sua, ela precisa de uma sessão apenas? Ou eles precisam várias aplicações? É, por exemplo, a pessoa tem nas nádegas gordura localizada, na barriga, por exemplo. Quantas sessões, em média, assim... um paciente realiza aí para chegar aos resultados que ela procura?
Tá. Falando especificamente da criolipólise, é uma sessão. A paciente vai fazer uma segunda sessão após 3 meses de aplicação e, no máximo, ela vai fazer 3 sessões, tá? É, tá. O que eu quero deixar bem, bem claro, a gente está falando de criolipólise, mas cada paciente tem uma desarmonia diferente. Tem paciente que chega com flacidez e com celulite. Eu não vou trabalhar só criolipólise com ele, eu tenho outras técnicas, tá? Uhum. A gente está falando de gordurinha, então eu estou falando da criolipólise, que é muito procurada. Mas existem muitas outras técnicas de acordo com o paciente, então é muito personalizado isso.
Então tem que fazer uma avaliação, é tudo muito, né, certinho,
isso, é
assim.
Tudo... Tem paciente que chega e fala assim, quero fazer criolipólise. Eu olho e falo, mas ele tem mais flacidez de pele do que gordura.
Aí não
e
seria.
Explico, uso toda a minha técnica para mostrar a quantidade de gordura suficiente que a gente pode fazer a crio e falo com ele, não, a gente tem isso, isso, isso que vai ser melhor para você. Então o paciente tem que confiar no nosso trabalho, né, para a gente passar o melhor mesmo para ele, de indicação.
Então me conte quais seriam essas outras técnicas, né? Você citou a criolipólise, a gente deu um destaque, porque está sendo muito procurado, enfim, o pessoal encontra efetividade, né, acho que vai resolver com mais rapidez, assim. Mas quais são as outras técnicas?
Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com muitas tecnologias numa mesma sessão. Eu trabalho com um ultrassom mais focado na gordura, imediatamente já trabalho com a pele, então trabalho com uma radiofrequência para estimular colágeno. O paciente quer sair mais magra da minha maca, já finalizo ali com uma drenagem linfática, uma drenagem modeladora, então, que nesse caso é só para líquido. Então eu trabalho gordura, trabalho pele, trabalho edema numa mesma sessão. Então, a paciente já consegue ver uma alteração, uma mudança numa primeira sessão, porque eu uso técnicas diferenciadas numa mesma sessão.
Um coquetel estético.
É um coquetel estético.
Agora, e os valores, assim, como é que, digamos, média, assim, né, por sessão? É muito caro? Porque a lipoaspiração, a gente sabe que, né, além de invasiva, é mais caro. Ela é mais barata?
Ela é mais barata, tá? Só que a gente tem parte, assim, de R$800 a uma sessão. Até a gente tem pacotes mais alto, mais baixo. Depende do que...
Tudo vai depender do paciente, né? Isso. Depende também da quantidade de gordura, né?
Isso.
Do local.
E do quanto ele quer gastar também. Tem paciente que chega e fala, posso gastar X. Então, eu faço de tudo para que aquele paciente tenha resultados também com gastando menos, né? E isso é possível, sim.
Agora, é importante deixar bem claro aqui para quem está nos acompanhando que, né, não basta ir à sessão da... fisioterapeuta dermatofuncional, cuidado daquele momento lá tecnicamente, com tecnologia, mas é preciso seguir a rigor umas outras regras aí no dia a dia, né? Alimentação mais saudável, tentar deixar alguns excessos de lado, doces, refrigerante, por exemplo, e também atividade física, não é isso?
Sim, com certeza. Hoje a equipe multidisciplinar, que envolve médicos, fisioterapeutas, educador físico, ela faz toda a diferença na vida do paciente, né? Então, eu trabalho com a parte estética, mas ele está ciente de que uma alimentação saudável e atividade física, os resultados são potencializados, sem dúvidas. Eu tenho paciente que chega e fala, se você pedir para eu comer alface, só alface, eu não vou comer. Então, tá, vamos conversar que a gente precisa, exatamente, a gente precisa mudar alguns conceitos porque o paciente tenha resultado. Eu sozinha, com a parte da estética, eu ofereço resultados. Eu não posso falar para o paciente que eu dependo de outras especialidades, não. Eu sozinha ofereço resultado, mas com outras pessoas envolvidas, os resultados são muito melhores.
Uhum.
Então, isso o paciente tem que estar bem ciente e a gente passa isso.
E como é que tem saído aí das suas sessões, os pacientes? Estão ficando bem satisfeitos mesmo?
Bem satisfeitos. Os pacientes são bem satisfeitos, indicam para outros, que é o diferencial, né? Então, isso significa que a gente está no caminho certo, com tecnologia, com ciência e dando bastante resultado.
Muito obrigada, então.
Muito obrigada, gente.
Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nos nossos estúdios. Nós falamos hoje, gente, com a Tiziane Araújo Malman, que é fisioterapeuta dermatofuncional e que hoje trouxe dicas muito legais para a gente. Muito bem, depois de falar sobre estética e as preocupações também com a saúde, a gente muda radicalmente de assunto. Hoje é também dia do nosso quadro parlamentês com a Ana Luzia Micos. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui aos nossos estúdios da Rádio Assembleia. O que, que você traz para a gente?
Olá, olá a todos.
Olá.
Hoje, sabe o que a gente vai falar? Sobre a Assembleia Legislativa mesmo. Porque além de tentar explicar alguns termos que são próprios da política, que as pessoas não estão acostumadas, acho que a ideia também é explicar como é que funciona, né,
uhum,
o legislativo. Então, o que é, né? Então, o legislativo é um grande órgão de representação popular. Por isso até que a gente chama de a Casa do Povo, porque é mesmo.
Uhum.
Então, o que acontece? Assim, basicamente, a Assembleia possui três funções específicas, que é representar o povo, como a gente falou, legislar, que é criar, mas também modificar e extinguir leis, né? A casa aqui, a Assembleia, tem até uma comissão de revisão, né, de leis, que algumas leis são obsoletas, então elas podem ser até excluídas, né? E fiscalizar o poder executivo e o uso dos recursos públicos. Os deputados estaduais possuem uma rotina de trabalho bem semelhante à dos deputados federais. A diferença é o horizonte. Os deputados estaduais aqui, o horizonte é mais restrito. Enquanto em Brasília, os parlamentares cuidam principalmente de projetos que vão impactar a vida de toda a nação, nos estados a atenção se volta para questões regionais e locais. Os deputados estaduais, então, criam projetos de leis, discutem e votam os projetos dos seus colegas parlamentares e também ficam de olho nas ações do governador para saber se ele tem cumprido o seu papel e se o poder público tem aplicado adequadamente os recursos. Tudo isso observando as leis. Então, é isso que a gente vai, a cada dia, tentando explicar um pouquinho, né? Tanto o vocabulário como o
normatizando a concessão do título.
Para conhecerem melhor aqui o trabalho da Assembleia.
A gente destaca também que muitas leis, muitos projetos de lei que em discussão, por exemplo, na Assembleia, às vezes levam muito tempo para efetivamente serem aprovados na Assembleia, né? E muitas vezes acontecem audiências públicas, por exemplo, que são discutidas não apenas na capital do estado, mas também em pontos determinados, aí, onde há particularidades, onde o impacto desse eventual projeto vai ser mais profundo. Assim. Então, as audiências públicas são realizadas pela Assembleia, não apenas aqui na Assembleia Legislativa, mas são levadas também para o interior do estado. Às vezes, uma bancada de deputados questiona o direcionamento de um ou outro projeto. Aí surge uma nova redação, né, que é um texto
Exatamente.
Substitutivo. Então, quer dizer, a dinâmica de trabalho na Assembleia, ela muitas vezes leva tempo, não há muita, quer dizer, muitas vezes há pressa, mas em alguns casos, uma lei para virar lei, ela depende de uma extensa discussão
Exatamente.
Que demanda de entidades representativas da sociedade, de várias entidades que representam a nossa sociedade, e, evidentemente, não apenas os deputados, que são quem realmente vota. Né? Então, só para a gente também destacar essa grande discussão que existe na Assembleia e até que um projeto, de fato, efetivamente vire uma lei.
Exatamente. Aí você ouve a população, vai até as cidades, algumas regiões, para entender essa necessidade, né? Para poder efetivar esses projetos. E até, assim, esse processo legislativo, como que se formam as leis, quem pode propor uma lei, a gente também vai explicar aqui.
Tá legal, Ana Luísa. Muito obrigado, então. Ana Luzia, perdão. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nos nossos estúdios.
Até a próxima.
Nós esperamos você com mais termos do nosso parlamentês na semana que vem. E aqui a gente segue falando da Assembleia Legislativa. Desde fevereiro de 2015... A presença de estudantes no Legislativo Paranaense tem sido constante. Já são cerca de 12 mil visitantes nesses quase 4 anos de gestão, número que só aumenta de ano para ano.
Pois é, e hoje a gente tem uma entrevista com uma professora de História que veio aqui na Assembleia essa semana e conversou com a gente, conversou com a nossa equipe. O nome dela é Adriane Sobanski. Ela trouxe a turma de alunos do Colégio do Ensino Médio, o Colégio Senador Manuel Alencar Guimarães, de Curitiba. Disse que a visita é a parte prática da disciplina de Sociologia e que alguns dos jovens que vieram até aqui não sabiam nem onde ficava a sede aqui do Poder Legislativo. Eu vou colocar um trecho da entrevista dela para vocês ouvirem o que ela fala sobre o que aconteceu durante essa visita aqui. Vamos ouvir.
São alunos de terceiro ano do ensino médio. A maioria deles tirou o título de leitor. Provavelmente, neste ano, será a primeira vez que eles irão votar. Dentro da disciplina de história, nós trabalhamos a história do Brasil no começo do século XX. Então, é muito importante que esses alunos tenham contato com a vida política de uma forma mais prática. A maioria deles não sabia sequer a localização da Assembleia Legislativa, quem são nossos deputados, qual é a função deles. Então, em conjunto hoje, com a disciplina de Sociologia, nós trouxemos esses adolescentes para que conheçam a vida política, para que entendam um pouquinho mais sobre o funcionamento da vida política, principalmente aqui no Estado do Paraná. Saber quem está nos representando aqui no Poder Legislativo, saber quem são essas pessoas, como elas chegam até aqui, e principalmente para eles que são futuros eleitores, saber como é que se vota, o que acontece depois de que essas pessoas são eleitas, e como isso afeta a nossa vida no dia a dia.
Muito legal,
muitos,
né?
Aprendizados aqui na nossa Assembleia, e a gente destaca. Nessa semana passaram por aqui estudantes do Colégio Estadual Eusébio da Mota, de Curitiba, integrantes do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral da cidade de Fazenda Rio Grande, os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná e também os alunos do Colégio Senador Manuel Alencar Guimarães, cuja professora acabamos de ouvir aqui de Curitiba.
Verdade.
E agora vamos para a nossa agenda da próxima semana aqui na casa. Está prevista para a próxima terça, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, a prestação de contas da Secretaria da Fazenda, referente aos 4 últimos meses, ou o segundo quadrimestre de 2018. Esta prestação de contas é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e deve acontecer sempre até 30 dias depois da execução orçamentária de cada quadrimestre. A gente se despede hoje do nosso programa da Rádio Assembleia. Vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia.
E você pode nos ouvir, né, no site da Assembleia, www.alep.pr.gov.br, lá no link Rádio Assembleia, e nos assistir pelo YouTube também. E sempre na TV Assembleia, depois das sessões, segunda e terça, e nos outros dias, às 4 da tarde. Assiste lá a gente conta aí com a sua... Ah, e pode curtir nossa página no Facebook. Exatamente. Rádio Alep também.
Tchau, tchau, até a próxima.